Alô?
Alô?
Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse.
Aham.
Tá?
Ah, tá bom, tá bom.
Só isso, ao você espera aí que ele tá indo aí.
Tá bom, tô aqui, fica aguardando.
Tá?
Tá bom.
Tchau.
Tchau, querida.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Vamos supor, o problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo, que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. O que eu achei nesse caso é meu dever como juiz tomar a decisão certa, que para mim foi a decisão certa.
Na noite do último domingo, dia 9 de junho, o site The Intercept Brasil publicou uma série de reportagens que pôs em xeque toda a Operação Lava Jato e deixou o meu político de orelhas em pé. As matérias denunciavam que o ministro Sérgio Moro, quando era juiz federal, combinou com o coordenador da Lava Jato no Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, e com outros procuradores, estratégias de investigação para implicar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em atos criminosos. Esse é o episódio de número 4 do Fórumcast, o podcast da revista Fórum. Seja bem-vindo! Os textos do The Intercept mostram que Moro sugeriu ao procurador Dallagnol que trocasse a ordem de fase da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações, deu conselhos estratégicos e pistas de informações de investigação. O juiz ainda antecipou ao menos uma decisão da Força-Tarefa da Lava Jato. Ele ainda criticou e sugeriu recursos ao Ministério Público, deu broncas em Dallagnol, como se fosse um superior hierárquico dos procuradores e da Polícia Federal. Além disso, ainda há conversas divulgadas que mostram a articulação de promotores da Lava Jato para impedir uma entrevista do ex-presidente Lula durante a campanha eleitoral do ano passado. O temor do núcleo da operação era que uma entrevista de Lula favorecesse o candidato petista Fernando Haddad. O final da história todos já sabem. Lula foi impedido de dar a entrevista, Jair Bolsonaro ganhou a eleição e nomeou Moro, juiz que condenou o ex-presidente à prisão, como seu ministro da Justiça. As reportagens do The Intercept que desnudaram a Lava Jato afirmam que as informações vieram de um lote de arquivos enviados por uma fonte anônima há algumas semanas para a empresa de comunicação. Nestes documentos existem mensagens de texto, áudio e vídeo trocadas entre os anos de 2015 e 2018 pelo aplicativo Telegram. Vamos abrir aspas para algumas mensagens que foram transcritas nas matérias publicadas no The Intercept. No dia 21 de fevereiro de 2016, Sérgio Moro enviou uma mensagem fazendo menção às fases da operação que dizia, abre aspas, olá, diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas, fecha aspas. No dia seguinte, ocorreu a 23ª fase da Lava Jato, denominada Operação Acarajé. Outro trecho das reportagens mostra como foram os bastidores do vazamento da conversa entre os presidentes Lula e Dilma Rousseff. Na época, Dilma tinha nomeado Lula como chefe da Casa Civil. Deltan Dallagnol perguntou em uma mensagem, abre aspas, a decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação, confirma? Fecha aspas. Qual é a posição do MPF? Questionou Moro. Abrir, escreveu o procurador. O final desta história todos também já sabem. A nomeação de Lula para a Casa Civil foi cassada pela Justiça em meio ao escândalo de vazamentos de áudio à imprensa. Ainda no último domingo, logo depois que as denúncias vieram à tona, o Ministério Público Federal divulgou nota afirmando ter sido vítima de um ataque hacker. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, já havia relatado à Polícia Federal que também teria sofrido um ataque cibernético em seu telefone celular. O The Intercept Brasil garante que os documentos foram recebidos antes da notícia da tentativa de invasão do aparelho do ministro Moro. Para o jurista Pedro Serrano, o conteúdo das matérias pode fazer com que todas as ações da Operação Lava Jato sejam anuladas.
Olha, nós temos todos que avaliar com calma a documentação, verificar se a documentação que embasou a matéria é verdadeira, se ela é completa, verificar, vamos dizer, a integridade dos documentos, mas se os documentos são íntegros e são verdadeiros, eu creio que sim. Provavelmente, quer dizer, eu creio que deve haver uma anulação. O correto seria anular não só o processo de Lula, mas como todos os outros processos que derivam dessa investigação, porque é uma investigação totalmente nula, né? Ou daquelas investigações que as conversas retratam, daqueles processos que as conversas retratam, né? Então, não acho que seja só uma questão de Lula, não. Acho que é uma questão que deve envolver uma boa parte dos processos e investigações que envolvem a Lava Jato, né? Mas óbvio que isso tem que haver uma verificação da justiça da rigidez desses documentos, né? Da rigidez, né? Da integridade, da veracidade desses documentos, né? Mas me parece que realmente, em princípio, olhando pela matéria, é uma matéria jornalística bombástica e que deve provocar, vamos dizer, reações no âmbito da justiça. Talvez os documentos não sejam considerados válidos para criminalizar ninguém, nenhum dos procuradores, nem juiz envolvido, mas certamente devem ser considerados válidos para, vamos dizer, inocentar ou beneficiar réus ou investigados em processos que envolvam, vamos dizer, os fatos ali denunciados, né? Que realmente demonstram, vamos dizer, uma parcialidade do juiz, uma atuação política de membros do MP, tudo isso é muito grave e sério.
No dia seguinte, as postagens das matérias, tanto Sérgio Moro como Deltan Dallagnol, se manifestaram para se defender. O procurador usou as redes sociais para fazer pronunciamento, afirmando ter sido vítima de um crime.
A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores, e o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. Por isso, eu gostaria de prestar esclarecimentos sobre o equívoco de acusações que têm sido dirigidas contra a operação. Em primeiro lugar, é muito natural, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais.
Já o ministro da Justiça foi questionado durante uma coletiva de imprensa em Manaus. Moro não respondeu a todas as perguntas e abandonou a entrevista antes do previsto.
Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais.
Até a publicação deste podcast, outro que não se manifestou foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nem mesmo pelo Twitter, que é o canal de comunicação mais utilizado pelo comandante do Poder Executivo. Quando foi questionado por jornalistas, Bolsonaro fez igual ao seu ministro da Justiça e fugiu das perguntas.
O senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro?
Vai ser,
Nesta quarta-feira, 12 de junho, em entrevista ao repórter Reinaldo Azevedo na Rádio Band News, o editor executivo do The Intercept Brasil, Leandro De Mori, revelou novas mensagens. Nelas, Deltan Dallagnol diz que se encontrou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para tratar de julgamentos da Lava Jato.
Isso é um trecho que está no material do Intercept, então esse trecho aqui é um trecho verídico, né? É um trecho que não saiu nas reportagens. É um trecho que diz respeito à reportagem entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e eu quis trazer ele aqui porque tem se dito muito que essas relações são normais, essas relações, é normal o juiz ter esse tipo de relacionamento com a acusação, é normal o procurador ter esse tipo de relacionamento com os juízes. Então aqui a gente trouxe de novo uma outra relação de procurador com juízes, que o Reinaldo vai ler agora e vai fazer disso uma notícia, e aí eu quero que as pessoas julguem se isso é normal ou não é normal.
Deltan Dallagnol manda uma mensagem aos seus procuradores, a um grupo. Caros, conversei com o Fux, ministro Luiz Fux, mais uma vez hoje. Segue Deltan. Reservado, é claro, o ministro Fux disse quase espontaneamente que Teoriza Vasque fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Ele está se referindo aqui ao pito que o Zavascki deu no Moro, por Moro ter vazado uma conversa ilegal e gravada ilegalmente. Segue Deltan Dallagnol. Fux disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, e aí ironiza o próprio ministro, só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Risos, RSS. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições. Então notem aqui o clima de cumplicidade. Em especial no novo governo, está falando do governo Temer. Aí o Deltan pega isto aqui, esta conversa, e manda para quem? Para o juiz Sérgio Moro. Isso depois do Fux ter feito, então, ali o Salamalex e tal. E aí o Moro responde, excelente, in Fux we trust. Excelente, no Fux, aliás, na camiseta isso. No Fux, nós confiamos.
O editor da revista Fórum, Renato Rovai, comenta a repercussão pela mídia tradicional brasileira dada para as reportagens publicadas pelo The Intercept Brasil. Fala, Renato, tudo bem?
E aí, Gil, beleza? Parabéns aí pelos podcasts. Então, a gente até mudou a programação, né? Era esse podcast, é um podcast extra. Afinal de contas, o assunto que está dominando a pauta política brasileira, e não só brasileira, eu diria que está motivando vários jornais do mundo a falarem do Brasil, é a Vaza Jato, né? Foi quatro matérias publicadas no domingo pelo The Intercept, matérias que mostraram o envolvimento entre o Ministério Público, que é a acusação, e o juiz Sérgio Moro, que deveria julgar o caso com independência e transparência e sem se posicionar para nenhum dos dois lados. A troca de mensagens entre o Moro, Dallagnol, os procuradores, para tentar construir provas e levar o Lula à cadeia e contribuir para o impeachment da Dilma, é um dos maiores escândalos da história política do Brasil. Eu não tenho mais dúvida alguma disso. E por que tenho essa convicção hoje? Porque New York Times, Financial Times, The Economist, O País, The Guardian, todos os jornais latino-americanos estão tratando do tema. A questão é, a mídia brasileira, Gil, ela vai tentar mudar a pauta. Ela quer saber quem foi que interceptou as mensagens, quem foi que conseguiu buscar essas conversas no Telegram ou em outros aplicativos. Há muitas suspeitas em relação a isso, mas esse não é o tema principal. A questão é, essas conversas existiram e motivaram uma condenação injusta. Para falar de uma, né? Há outras ali, né? Não estou falando só do Lula, que é a principal, é essencial. Porque se o Lula fosse candidato à presidência da República, Gil e ouvintes, o Lula seria presidente da República. É disso que se trata. E nas conversas, entre outras coisas, apareceram, inclusive, ali motivações que moveram o processo eleitoral para um lado, prenderam, beneficiaram o Bolsonaro, porque a entrevista que o Lula concederia para o El País e para a Folha de São Paulo foi impedida também numa articulação que passou pelo Telegram e por essas conversas que deveriam ser proibidas, que são proibidas constitucionalmente. Então a mídia brasileira está jogando pesado, há uma tentativa aí via essa articulação criminosa entre MP, Moro, Globo e sites como esse site de extrema-direita antagonista aí, que estão tentando responsabilizar a vítima pelo crime. É isso que se trata e a gente vai continuar fazendo o trabalho para que isso não prevaleça e para que a justiça se sobreponha a esta quadrilha criminosa que operou o sequestro da democracia brasileira. É isso, meu amigo Gil, é isso, ouvintes aí do podcast, do Forumcast. Abraços!
Um exemplo de como a mídia teve métodos diferentes da abordagem é a forma como a Rede Globo explorou o vazamento das conversas entre Lula e Dilma.
O Jornal Nacional vai trazer hoje todos os detalhes da nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério da Casa Civil. O juiz Sérgio Moro acabou com o sigilo de gravações de conversas telefônicas do ex-presidente Lula. A análise preliminar da Polícia Federal identificou indícios de ação para atrapalhar investigações da Operação Lava Jato. Um dos telefonemas é de hoje à tarde da presidente Dilma Rousseff para o ex-presidente Lula. Repetindo, esse telefonema foi gravado pela Polícia Federal hoje à tarde, o telefonema entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos agora imagens ao vivo, são 7 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Temos imagens ao vivo de Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Militar, são 1.500 pessoas que protestam neste momento em frente ao Palácio do Planalto. Gritam palavras de ordem pedindo a renúncia da presidente Dilma Rousseff. A gente sabe que o presidente, o ex-presidente Lula, já deixou Brasília no começo da tarde de hoje, foi para São Paulo e a presidente Dilma também deixou o Palácio do Planalto. Você vê imagens ao vivo em frente ao Palácio do Planalto. Cerca de 1.500 pessoas ali se aglomeram em frente ao Palácio, segundo números da Polícia Militar, protestando, falando palavras de ordem pelo impeachment e pedindo também a renúncia da presidente Dilma Rousseff.
E da forma como foram relatadas as mensagens trocadas entre Dallagnol e Moro.
Agora à noite, o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, extraídas do aplicativo Telegram. Os alvos dessas conversas denunciaram recentemente que tiveram seus celulares hackeados ilegalmente, o que é crime.
Grande parte da mídia tem focado mais na narrativa da forma de como o The Intercept chegou às mensagens do que no conteúdo que existe nelas. A ação de possíveis hackers tem chamado mais atenção nas páginas e sites, mais às vezes do que a ligação entre os integrantes da Lava Jato com o juiz do caso. O aplicativo Telegram, plataforma onde as conversas teriam sido registradas, no entanto, veio a público 2 dias após os vazamentos para informar que não houve nenhum tipo de invasão hacker em seu servidor. O ex-deputado do PT e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Adir Damos, dá detalhes de como a estratégia de força-tarefa chegou no Brasil e como ela influenciou na Lava Jato.
A ideia de força-tarefa ela foi oferecida ao Ministério Público Brasileiro pelo Departamento de Justiça norte-americano. Em 2009, em São Paulo, houve a reunião de um seminário chamado Projeto Ponte, um seminário organizado e financiado pelo Departamento de Justiça norte-americano, em São Paulo, contou com a participação de diversos agentes públicos brasileiros, dentre os quais Sérgio Moro, que teve direito, inclusive, à fala nesse seminário. E 4 anos depois, nascia a Operação Lava Jato. Uma das sugestões que foram oferecidas, né, ao Ministério Público Brasileiro, às forças de segurança, ao sistema de justiça brasileiro, foi a ideia de força-tarefa, ou seja, a reunião do aparato de investigação num corpo só, né, para alcançar os objetivos a que se propõe. Né? No caso, descobrir crimes, corrupção, etc. Só que de uma força-tarefa, o juiz não pode integrar esse tipo de figura, né? Que, aliás, nem existe na lei. O juiz ele tem que manter aqui distância e tem que assegurar a igualdade processual entre as partes. Foi exatamente o que Sérgio Moro não fez. Nós sempre denunciamos, né, sempre, pelo comportamento do Moro, pelo comportamento dos procuradores, que havia ali uma atuação conjunta em que o juiz não se distinguia da acusação.
A professora de Direito Internacional, Carol Proner, concorda que a Operação Lava Jato deve ser nula por conta dos meios ilícitos de conseguir provas.
Considero que os vazamentos de hoje e os que vêm pela frente são gravíssimos, como todos os juristas e as associações e, inclusive, entidades como a OAB estão reconhecendo. Creio que é um ponto de inflexão de tudo que vem acontecendo. A Lava Jato vinha caindo em descrédito já pelas suas consequências nefastas para a economia e para a política do país, para a democracia de modo geral. E agora, revelado esse conluio entre Ministério, Ministério Público e Judiciário, trata-se, portanto, de crime diretamente. E não é algo mais que possa ser defensável sob nenhum argumento. Né? Eles vinham flexibilizando a aplicação do direito, tanto os procuradores quanto o juiz Sérgio Moro na sentença de primeiro grau e os desembargadores do TRF4, entendendo que casos de corrupção sistêmica, transnacional, sendo um crime maior, um crime de lesa democracia, exigia, portanto, contornos mais rigorosos, por um lado, na aplicação da lei penal e, por outro lado, a extensão da lei penal a casos não previstos diante de crimes tão novidadeiros, ou então que finalmente o Estado, através desses poderes, toma a forma de uma operação mega, uma mega operação Lava Jato, e, portanto, estende os seus tentáculos para uma corrupção que é invisível, que é complexa, etc. Fato é que isso demonstrou ser uma farsa, demonstrou ser um conluio, e o resultado está aí, né? São uma operação que tem que ser declarada nula na produção de provas, nula na condução do processo, e isso afeta todos os processos da Lava Jato. O caso do ex-presidente Lula é apenas um caso, é consequência de toda essa farsa, mas isso vai muito além. Se eu sou advogado de qualquer um desses réus investigados, mesmo das pessoas que confessaram seus crimes, eu também pediria a nulidade do processo, porque, afinal de contas, há uma demonstração clara da violação do princípio da imparcialidade e do juízo natural, por exemplo, né? Sem contar o uso de meios e métodos ilícitos na produção de provas. Então, sim, confio na justiça ainda, porque demonstra-se que os fraudadores da justiça e do direito são nada mais do que um grupo. Eu acho que a comunidade jurídica tem reagido bem. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal fará o seu papel. Ainda confio no Estado Democrático de Direito, apesar dos retrocessos. E, portanto, acredito sim na nulidade do processo contra o ex-presidente Lula e nas diversas consequências que poderão acarretar a nulidade de outros processos também. Infelizmente, o bom combate à corrupção está prejudicado porque foi feito de forma errada, de forma ilícita, de forma ilegal, de forma inconstitucional, de forma criminosa. Mas haverá de existir uma forma, talvez o Supremo Tribunal Federal ou aqueles que puderem corrigir esse processo, de salvaguardar ainda o combate à corrupção e livrá-lo, né, dos malfeitos dos administradores da justiça que cometeram um crime de corrupção funcional. Para começo de conversa.
A presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, afirma não estar surpresa com o conteúdo das conversas entre Moro e Dallagnol, pois há muito tempo o PT já questiona a forma com que o julgamento estava sendo conduzido.
Olha, eu queria dizer que eu não fiquei surpresa com o conteúdo que foi revelado, porque desde a prisão, desde antes da prisão do presidente Lula, aliás, desde que iniciou a Operação Lava Jato, e principalmente perto do impeachment da Dilma, que a gente vem denunciando o esquema político partidarizado que a Lava Jato tinha. Nós dizíamos, é uma operação dirigida principalmente para o PT, dirigida para atingir membros do partido, vai ser dirigida ao presidente Lula, porque é uma operação com alto nível de politização. E, aliás, isso ficou claro numa das mensagens do Moro, onde ele manda o Dallagnol focar na operação. Tem não sei quantos nomes envolvidos no que eles descobriram em delações, em provas indiretas. Ele disse assim, não, foca nos 30% iniciais. que era exatamente quando eles estavam investigando e dirigindo as investigações para o nosso campo, né? O campo mais da esquerda. Então, eu não posso dizer que fiquei surpresa não, com as revelações, porque a gente já denuncia isso há muito tempo. O próprio Cristiano, que é advogado do presidente, já várias vezes levantou a suspeição do Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro atuava muito mais como juiz de acusação, como membro do Ministério Público, do que como juiz, ou seja, não tinha isenção. Então, a surpresa é que isso tenha vindo à tona, né? E que bom que veio, que bom que veio. Eles estão tentando desqualificar agora, dizendo que é um absurdo porque é ilegal, é vazamento, mas não foi essa postura que Sérgio Moro teve quando vazaram os grampos dos telefonemas em que Lula e Dilma conversavam. Aliás, ele disse que o problema não eram os grampos e não era o vazamento, era o conteúdo das conversas que precisaria ser explicitado ao povo. Então, a mesma coisa nessa situação, que são os conteúdos dessas conversas que são muito graves, né? Corroboram o que nós já denunciávamos, mas mostram agora à população que, de fato, isso aconteceu. Nós não precisamos nem qualificar isso, é grave em si. Só de ler, eu li 4 vezes a sequência de mensagens, mas as coisas que estão ali estarrecem o mundo jurídico, são crimes cometidos, né? Desde a associação criminosa, a parte de falta de isenção do juiz, coisas muito graves. Um juiz que orienta a operação, então fica claro que montaram uma operação para perseguir pessoas, perseguir principalmente um lado da política e prender o presidente Lula. Quer dizer, ter medo que o PT voltasse, impedir uma entrevista do Lula, porque senão poderia beneficiar Fernando Haddad, não podia o PT voltar. Então, ou seja, o Moro atuou em benefício próprio e dos seus para ter poder político no país. Ele sabia que se tivesse um governo do PT, jamais ele teria poder político. Então, ele queria ter poder político, queria virar ministro. Apostou no ministro supremo, obviamente, né? Mas aceitou ser ministro da Justiça, porque tinha também aí a promessa de ministro de Supremo. E ajudou a eleger Bolsonaro. Isso é uma coisa que coloca, inclusive, a legitimidade dessa eleição sob suspeição, né? Porque os métodos que foram utilizados para o Bolsonaro ganhar foram métodos criminosos que a gente está vendo até aí. Então, são fatos muito graves, estão estarrecendo o mundo. São mais de 17 jornais ao redor do mundo que já publicaram a matéria. Eu mesmo dei entrevistas a vários órgãos da imprensa internacional. As pessoas ficam quase sem acreditar que isso esteja acontecendo. Como que pode ter essa promiscuidade?
Com a repercussão das mensagens vazadas, Glenn Greenwald, editor-chefe da Intercept Brasil, e o seu marido David Miranda, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, vem sofrendo uma série de comentários caluniosos, exposição e ameaça dos defensores do governo Bolsonaro. Em entrevista ao colunista da revista Fórum, Kleber Lourenço, o parlamentar comenta como está a imagem do ministro da Justiça, Sérgio Moro, dentro da Câmara Federal e o desgaste que sua imagem teve depois das denúncias. A íntegra da entrevista do parlamentar pode ser conferida na coluna de Kleber Lourenço na Fórum. Vamos ouvir um trecho.
Mas um dos pilares é, com certeza, o ministro Moro, que trouxe credibilidade para esse governo. Então, assim, de uma certa forma, ele traz credibilidade, mas há uma sinalização do Bolsonaro que não quer que ele esteja na disputa política em 2022, dizendo que ano que vem ele vai estar no STF, já querendo despachar ele para lá. Mas depois dessas publicações, duvido que o Moro passe no Senado ou aqui na Câmara para poder ir para o STF, né? Concordamos nós que, depois disso, nenhum jurista sério nesse país vai levar a sério o juiz Moro, né? O ministro Moro, para poder fazer parte do STF. Então, agora ele se transforma, talvez, num peso muito grande para o governo Bolsonaro.
Bolsonaristas acusam Greenwald de crime contra a pátria e há quem defenda a deportação do jornalista britânico do país. Deputados do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, chegaram a pensar em convocar o editor do The Intercept para dar explicações em Brasília. Glenn lamentou que a ideia não tenha ido para frente.
E eu recebi hoje notícias muito boas que tinha deputados do PSL que queriam me convidar para Brasília para ouvir que eu tenho de fazer sobre nossa reportagem bem importante sobre Sergio Moro e Deltan e Força Tarefa. E agradecer muito ao PSL, porque acho que seria muito importante para discutir essa reportagem com o Congresso Nacional, com os deputados, muito importante lá na Câmara. Eu fiz isso duas vezes durante nossa reportagem sobre Snowden. Eu fui para o Senado brasileiro, foi muito, muito construtivo para discutir a reportagem que estava fazendo, muito importante para o Brasil naquela época. E também estava muito feliz para essa oportunidade de fazer isso de novo, porque acho que o público deve ouvir tudo sobre o que estamos reportando. Infelizmente, o PSL parece que ele estava fingindo que eles queriam que eu vou lá. Porque quando eles perceberam que a moção que eles fizeram vai ser aprovado, de repente eles just pensaram, ah, na realidade não queremos que ele venha aqui. E eles retiraram o convite, que estava muito pronto a aceitar, estava fazendo minha mala, estava muito pronto para ir para Brasília para discutir isso tudo com eles. Por que eles tinham esse medo? Por que eles não querem ouvir mais sobre a nossa reportagem? É muito claro, eles querem me insultar. Eles querem me chamar bandido e inimigo do Brasil quando não estou lá, frente a frente, mas eles não querem discutir essa reportagem. Eu fico pronto para ir para Brasília qualquer minuto para discutir essa reportagem com o Congresso, com os deputados e com esse país.
O The Intercept Brasil promete para os próximos dias ainda mais revelações. O que se pode afirmar por hora é que Sérgio Moro, Dallagnol e o núcleo da Lava Jato começaram a ser desconstruídos. E quem diria, com conversas vazadas, arma que tanto utilizaram e defenderam para alçar a Lava Jato como uma operação que passaria o Brasil a limpo. Parece que a limpeza começou de fato agora. Esta edição do Forumcast foi apresentada e produzida por Gil Luiz Mendes, com colaboração de Renato Rovai, Lucas Rocha, Kleber Lourenço e Plínio Teodoro. Um abraço e até mais!